Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Rafael Henrique e estou aqui pronto para falar com vocês sobre alguns assuntos muito interessantes, muito curiosos que eu vi que estão rolando por aí, né? Alguns estão até aterrorizando as pessoas, mas a gente vai ver ao longo desse áudio em que isso acontece há muito tempo, isso não é um fenômeno novo. Vamos falar sobre o que está sendo modificado na nossa atmosfera depois dessa pandemia do coronavírus, através de medidas de isolamento social, e vamos tentar explicar de um ponto científico um fenômeno que é raro, mas que ele acontece e pode causar muito pânico nas pessoas. Vamos lá rodar a vinheta. Pronto, então vamos lá. Primeiramente, vamos mandar um abraço para aquele estudante que está aí me ouvindo, o estudante da Erém São Sebastião. Dizer que estou com saudades, dizer que também aqui está sendo uma barra, né? Uma barra porque separados fisicamente, mas emocionalmente estamos todos conectados. Quero que você tenha paciência, pois em breve estaremos juntos e isso vai passar, igual estão falando aí. Hoje eu gostaria de falar sobre um vídeo, né, que tem rolado aí nas redes sociais. Eu vou tentar até colocar o áudio aqui, sobre barulhos vindo do céu. No dia 6 de abril, moradores da Argentina, da província de Córdoba, se eu não me engano, eles registraram alguns sons metálicos que vinham do céu. Eles registraram ao vivo, então assim, vou passar aqui esse áudio para vocês. É realmente assim como se fosse um ruído de uma máquina, de uma como se fosse um motor, só que vindo do céu, né? O som é bem impressionante. Eu acho que pela intensidade do som que você vai ouvir e pelas pessoas falando, também dá para registrar até mesmo um pouco assim de pânico que as pessoas sentiram ao ver aquele fenômeno que até muitas vezes acontece, mas a gente não percebe. Vamos aqui ouvir. E aí, o que você achou? Eu também, se tivesse visto assim, sem ser em fontes seguras, talvez eu estivesse pensando. A primeira coisa que eu penso logo é que é fake, né? Mas não é fake, pelo menos eu estou afirmando isso, porque em um grande jornal, né, foi veiculado isso. Até mesmo o Clarim da Argentina publicou esses links que vão para o Twitter das pessoas que postaram e trouxe uma professora falando, explicando o que poderia ser esses sons. Esses sons não são novos, eles já foram registrados na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo. Até mesmo aqui no Brasil foram registrados na década de 90. Alguns sons, né? Claro que não existia essa tecnologia que existe hoje, que a gente filma e grava, apenas relatos. E uma professora que foi consultada, né, que ela é pós-graduada em física, o nome dela é Bruna Ignazuk, ela respondeu a esse determinado jornal aí que o som ocorre quando gases entram em contato com a mudança de pressão atmosférica. Como acontece quando o ar sai de uma bexiga cheia ou de uma panela de pressão? Então, aquele som que você escuta, ele é justamente dessa diferença de pressão que ocorre do gás saindo de um lugar com uma determinada pressão e indo para outro com pressão diferente. E imagine isso sendo camadas enormes de gases, grandes quantidades de gases nos céus, né? Encontros de camadas de ar quente com camadas de ar frio, que lá na Argentina, né, por se localizar próximo dos polos, do polo sul, né? no caso da Antártica, ela recebe muitas camadas de muitos ventos de ar frio e encontros também de ar quente. Isso não é um fenômeno novo. Como eu já falei, foram registrados em alguns outros países, foram registrados em outras épocas, né? Tem registros até do século passado e do século retrasado sobre essa quantidade de sons nos céus. Não somente sons, mas também luzes estranhas nos céus. Completando somente a parte dos sons, o canal Space Today, que é de um físico, ele abordou esse assunto, deixou vários links, deixou várias explicações, fora essa que eu dei aqui. Muitos podem ser os motivos para esse barulho estar acontecendo, mas muitas pessoas aproveitam isso e começam a compartilhar vídeos de anos anteriores, de registros anteriores, e colocam como se fosse atualmente nesse cenário que está todo mundo sensibilizado com a pandemia. Todo mundo está sensibilizado com essa questão do isolamento social e as pessoas estão dentro de casa e fábricas, usinas estão paradas, o som ele é mais perceptível, tanto que você pode até achar que não, mas durante a noite, quando todo mundo está em casa, você não tem fábricas, é assim, desde que você esteja numa cidade pequena, você não tem fábricas, você não tem indústrias, você tem ali uma quantidade de pessoas sem fazer barulho, qualquer som ele é mais notável. E é isso que tem ocorrido esses dias, né? Então, se vocês verem essas postagens, esses links ou algo do tipo sendo compartilhado, saibam logo que tudo tem uma situação, né, científica por trás disso. Outro assunto que eu gostaria de lembrar é que em Los Angeles, no ano de 1994, houve um grande apagão e as pessoas começaram a ligar para a situação de emergência, né, para aqueles números do 911, que tem até a série que eu recomendo para vocês. As pessoas ligavam assim, perguntando o que eram aquelas luzes que estavam nos céus e que as pessoas estavam assim, com pânico. Muitas denúncias foram feitas, mas diga o que se tratava, apenas da visão da Via Láctea. Como o apagão foi um apagão geral, esse blackout, tiveram cortes drásticos nas redes energéticas, onde foram desligados postes de luz, diminuiu a claridade e o céu, é claro que ficou muito mais evidentes algumas estrelas que não dá para se ver durante você estando na noite, com muitos e muitos postes ligados, iluminação, veículos, né? Então, aí junto com a poluição também, que dificulta o céu limpo a ser visto muitas estrelas. Então, ó, como as pessoas ficaram com pânico, até a polícia ela foi procurada para ver e solucionar o que seria aquilo. Então, naquela época, se houvesse algo do tipo como hoje nós temos essa tecnologia, vocês poderiam ver pessoas também, né, aterrorizadas, com pânico, querendo afirmar que foi uma invasão OVNI. Vamos primeiramente ver o que é que está por trás daquele fenômeno, né? É isso que a ciência pede, né? Você investigar, observar, tentar dar uma resposta racional. Existem muitas coisas que a ciência não consegue dar uma resposta racional, mas antes dela dar aquela explicação em que vocês escutam falar sobre o que é a opinião científica, existem vários passos que foram feitos para chegar até aquele instante. Um deles é a questão da observação, dos testes, né? Hipóteses. Agora, as hipóteses elas têm que ser totalmente racionais, porque se você tem uma hipótese baseada em argumentos que não se fundamentam sobre aquilo que você está falando, não está fazendo ciência. Então, tem muitos assuntos que a ciência não consegue responder, mas ela mesmo deixa claro que ainda não foi respondida pelo ponto científico, pelo pensamento racional. Outra coisa que nós vamos falar agora é sobre essa despoluição. Eu vi no jornal e assim fiquei até um pouco sem acreditar, mas esperançoso também. A despoluição na atmosfera, ela está acontecendo de uma forma lenta, mas está ocorrendo. As indústrias estão sem funcionar praticamente, então apenas uma pequena parcela das indústrias estão funcionando. Então, se elas não estão funcionando em todo vapor, então as fábricas que ejetam gases para a atmosfera, elas também estão deixando de circular. Os veículos também estão mais parados, porque como as pessoas não necessitam todo dia sair para o seu local de trabalho, elas não estão utilizando tanto os carros quanto utilizavam antes, quando estava tudo a pleno vapor. Então, a redução de dióxido de nitrogênio, ela já está sendo altamente notável, que está sendo diminuído os índices. Quem é que mostra isso? A NASA, ela mostrou imagens da França, da Espanha e da Itália meses antes e mostrou dias agora, de semanas atrás. As semanas que ela fala, né, é justamente o final de... acho que foi o final de março mesmo, não foi o começo de abril, não. O final de março, ela começou a registrar essas imagens novamente e fez um comparativo, mostrando e evidenciando que a atmosfera está mais limpa de alguns tipos de gases, principalmente dióxido de nitrogênio. E o lugar mais visível é onde há a maior medida de restrição, como, por exemplo, no norte da Itália, é o lugar onde tem menos dióxido, né, de nitrogênio. Então, algo de bom está ocorrendo nisso, pelo menos para a nossa atmosfera. Mas, assim, sabemos que assim que houver um liberamento de fábricas, um liberamento de indústrias, nós vamos ver novamente registrados altos índices de poluição, altos índices. Hoje, o canal do Schwarza, ele fez um vídeo falando sobre isso. Mas ele fez esse estudo, né, com essas imagens de satélites, e o que ele trouxe nesse vídeo é justamente isso, que talvez não é só essa medida de isolamento social. Nós estamos nessa época em que está a pandemia, que as fábricas elas deixaram de funcionar algumas, mas ele supõe que essa medida seja de acordos feitos justamente por naqueles encontros em que os países assinam tratados e acordos de redução. É isso que está sendo feito, né? Então, quando ele colocou no vídeo dele a camada de ozônio, ela está sendo como se fosse recuperada. Ela está, aqueles buracos da camada de ozônio, eles estão menores. Então, significa que a camada de ozônio está dando passos de recuperação. E se você gosta muito de ciência, sabe a importância da camada de ozônio, principalmente para nós mamíferos e nós seres humanos, para conter essas radiações ultravioletas do Sol. Além disso, ela também tem outros funcionamentos. Vamos aqui ver. Eu queria dar uma dica no canal do Schwarza. Ele tem um canal muito sério sobre ciência. Ele, quando escreve, quando ele grava, ele tem um livro, que eu tenho até o livro dele, chamado Do Átomo ao Buraco Negro, onde ele fala realmente lá do átomo até o conceito de buraco negro, sobre astronomia principalmente, integrando de uma forma bem light, assim, de uma forma bem acessível, principalmente para vocês que estão no ensino médio. Quando as aulas voltarem, eu vou emprestar a alguns de vocês. Ano passado eu emprestei a duas pessoas, uma acho que foi Luciene, outra foi o nosso amigo que eu esqueci o nome, depois eu lembro. Tem também o canal do Space Today. O canal, ele deixou links sobre isso. Ele fez um vídeo sobre esses barulhos no céu 3 dias atrás. Fez um apanhado geral, científico, sobre várias causas que poderiam causar esse barulho estranho no céu. Outro canal que eu também considero muito válido é sobre Ciência Todo Dia, daquele físico lá de Santa Catarina. Ele é um cara assim bem respondido mesmo no assunto. Ele faz um material muito que eu considero que dá para ser usado até mesmo tanto para você se divertir quanto para você estudar, quanto para você interligar alguns assuntos. Ele tenta explicar de uma forma bem fácil, alguns ele consegue. Tem também o canal do Pirula, que ele sempre aborda alguns temas, né? Ultimamente ele está um pouco assim falando sobre essa questão política, social, mas quando ele aborda ciência, ele faz com uma seriedade imensa, colocando links, colocando... e não é só um nem dois, não. São vários links que você pode pesquisar, fontes diversas sobre o conteúdo. Então, depois de vocês terem ouvido isso, eu gostaria de fazer o convite que os próximos assuntos sejam escolhidos por vocês e a participação de vocês também merece ser ouvida. Então, estou aqui disponibilizando esse áudio para que vocês ouçam e vocês pensem sobre o que nós devemos falar nos últimos dias que tem ocorrido ou sobre algum assunto interessante da ciência. Vou esperar as comunicações aí através do WhatsApp, vou esperar que vocês entrem em contato comigo para a gente ver e já agendar um dia em que eu vou fazer uma live, que dá para fazer uma live em áudio através desse aplicativo. Alguns de vocês já baixaram esse aplicativo e aí a gente vai buscando essas participações. Meu abraço a todos vocês e fiquem com Deus.